Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Há uma piada muito conhecida do Seinfeld que diz que as pessoas preferem morrer a fazerem o discurso fúnebre, com o medo que têm em falar em público. É uma piada muito recorrente quando se fala do receio, do medo que as pessoas têm de falar em público. Hoje vamos falar sobre esse medo com uma especialista. Não sei se a Diana Duarte, que já se juntou a nós, tem esse medo de falar em público.
Tenho muito medo de falar em público e foi uma decisão que eu tomei o ano passado, em 2019, combater esse medo, porque acho que a melhor forma é...
Com o quê?
Mesmo...
Com álcool?
Não, é ir. Em vez de recusar as propostas de falar em público, é começar a aceitá-las mesmo que tenhas medo de ser ridícula.
Há muitas pessoas que se metem nos copos justamente para... Ou metem calmantes, coisas assim. Fazem de tudo para terem...
Quando eu divulguei o tema hoje nas redes sociais, algumas das pessoas disseram que o truque era beber uns copitos antes de falar em público.
Há muita gente que faz. Eu devo confessar que muitas vezes não sei em que estado é que estou quando vou falar em público. Isto é, normalmente não sei que índices de confiança é que eu tenho naquele dia. E na grande maioria das vezes não tem nada a ver com a preparação ou a falta dela.
Mas
que é uma
falador,
coisa que normalmente... Não. Sim, mas muitas vezes, às vezes o ambiente em si pode-me colocar mais nervoso, não é?
Mas sentes muita diferença em falar para a rádio, para a televisão ou em público? Estás sempre a falar, tu.
Não, eu sinto diferença é quando falo com uma plateia à minha frente. Isso é que eu sinto a diferença.
São os olhos das pessoas, não é?
Quando com muitas pessoas à minha frente. Por exemplo, quando eu passo música, bebo sempre uns copos. Mas aí não tenho que falar.
Aí
já não posso. Bem. Temos uma especialista, Ana Andrade. Ana, aquilo que nós estamos a dizer é uma prática muito, muito frequente. As pessoas ficam com medo de falar em público... E usam vários estratagemas. Tu dizes que não acreditas em soluções milagrosas, nem em grandes teses. Afinal, bem, o que é que achas que no teu entender resulta? Sempre que falo com um especialista em falar em público, ele diz que o medo vai-se perdendo à medida que a tua preparação é melhor, quando te sentes mais segura com aquilo que vais apresentar. Mas por vezes há coisas, por exemplo, há coisas que nem sequer podem ter preparação. No meio do... Olha, eu penso muito nisto. Que é, imagina, aquelas pessoas que ganham um Oscar de Hollywood, não é? Ganham um Oscar de Hollywood. As pessoas até podem já ter previsto que aquilo lhes podia acontecer, mas nessa altura, saber que estão milhões, bilhões de pessoas a verem a cerimónia, é natural que naquele espaço de tempo que as pessoas demoram até chegar ao microfone, não é? Tudo se apague, o nervosismo se instale e que, de repente, um discurso que pode ser o discurso da tua vida seja um simples obrigado. Eu confesso que apresento muitas cerimónias, mesmo muitas, e a minha preocupação, sabendo eu que também eu próprio tenho esse medo, é que as pessoas o percam nessa viagem, na viagem entre a cadeira e chegar ao palco. Eu já estou ali no palco, portanto já vou perdendo o medo a partir do momento em que apresento a cerimónia, já estou mais ou menos confortável com aquela ideia. Mas... sinto sempre que as pessoas também elas estão a pensar o que é que vão dizer, ou será que agora o sistema nervoso me vai trair e eu vou chegar lá e vou dizer um simples obrigado? E a verdade é que na maioria, eu diria 50% das vezes, as pessoas chegam lá e dizem só obrigado. E eu aposto que aquelas pessoas que disseram só obrigado queriam dizer muito mais, mas o seu sistema nervoso não lhes permite isso. Ana.
É verdade. Essa piada do Seinfeld...
And the Oscar goes...
É fantástica, não é? E a propósito dessa história dos Oscars, um dos exemplos que... Vocês estão-me a ouvir em condições? Que eu estou aqui...
Sim, em ótimas condições.
Ótimo. Eu falo justamente do Leonardo DiCaprio, que a primeira vez que foi nomeado para um Oscar, primeira vez que foi nomeado para um Oscar com o What's Eating Gilbert Grape, acho que enquanto ator secundário. Ele não queria ganhar o Oscar justamente para não ter que fazer o discurso de agradecimento. Mal o homem sabia que ia esperar 20 e tal anos para poder fazer o discurso de agradecimento, não é? Porque só foi nomeado, só ganhou muitíssimo mais tarde. A verdade é que há situações em que tu não estás preparado. Por mais que tu escrevas um discurso de agradecimento e agradeças ao pai, à mãe, aos amigos, ao realizador, etc., há uma dimensão que tu nunca controlas, que são as pessoas que estão à tua frente. Ou seja, o olhar das pessoas que está à tua frente, eu acho que é aquilo que mais aterroriza as pessoas. E daí vocês estarem a dizer que uma coisa é falar para a rádio, outra coisa é falar com uma plateia à frente, não é? Porque a plateia, aqueles olhares, o foco, aquela pessoa que franze o sobreolho, aquela que mexena para o lado, aquela que em vez de estar a olhar para nós está a mexer no telemóvel, aquela
imagina que está a imagina que fazes uma piada e que ninguém se ri. Por exemplo, eu penso sempre nisso. Nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu.
Imagino que não.
Esse ambiente, tu absorves isso tudo quando estás em palco. Tu não te consegues abstrair por maior confiança, por maior preparação que tenhas. Se tu dizes, por exemplo, um comentário em que percebes que há um gelo. Pode haver aquele gelo de comicidade e pode haver aquele gelo de... Pá, mas que comentário foi este, não é? E a partir daí, os teus índices de confiança todos podem ir por água abaixo. E o problema é que tu tens uma cerimónia inteira para apresentar e não podes sair do palco. Aquilo não vai ser um minuto, não é? Tu vais ter que apresentar a cerimónia até ao final. E então vais ter que recuperar esses índices de confiança. E como é que tu fazes?
Mas eu normalmente... conforto nos olhos das pessoas mais atentas ou que nos estão a passar mais empatia e atenção.
Se houver pessoas atentas, pode procurar. Está sempre aquela pessoa ou aquele olhar que mesmo que nós não conheçamos nos está a transmitir confiança, não é? Aquele olhar quase paternalista que está a olhar para nós quase com piedade, eu estou a sentir o que tu estás a sentir, portanto, e nós agarramos a isso. Se não houver, aquilo que eu costumo dizer sempre é não nos levemos muito a sério. Ou seja, uma piada correu mal, vamos fazer uma piada sobre isso, ou vamos, pá, isto não... Ou seja, nunca permitir que sejam os outros deitar-nos abaixo. Se nós nos deitarmos primeiro, no bom sentido da palavra, ou seja, se nós assumirmos, tropecei. Tropecei, seja como a outra desgraçada que foi receber o Oscar e tropeçou, ou seja, tropeçar numa piada que não correu bem. Vamos assumir, não correu bem. Vamos tentar fazer outra piada.
Ana,
fazer piadas. Atenção, que o humor é perigoso.
Ana, eu sei que tu não gostas muito de táticas, mas à medida que eu vou assistindo às várias apresentações, vou percebendo que
sou aqui eu para ti.
Então, caímos, foi isso. Caiu a nossa convidada. Caiu a nossa convidada. Vamos tentar recuperá-la, entretanto. Já agora, uma novidade que hoje vamos experimentar na Provaral. Ouvintes da Provaral, este programa continua a inovar e a ser imitado, o que é a melhor homenagem que podem fazer este programa. Vários programas estão a começar a imitar a Provaral, o que é ótimo, é sinal e reconhecimento da nossa inovação, e agora vão também imitar-nos com aquilo que vamos, pela primeira vez, experimentar hoje. Ora bem, o que é que vamos fazer? Se forem à nossa transmissão no YouTube, no Instagram ou no Facebook, irão perceber que temos um QR Code. Há um QR Code no nosso, na nossa transmissão. Vocês só têm que, com a câmara, apontarem a câmara para o nosso QR Code e imediatamente ficam no nosso WhatsApp da Provaral e enviam uma mensagem de vídeo, de preferência, ou áudio, se quiserem. O que nós queremos saber, mesmo por parte dos ouvintes, primeiro, podem experimentar esta tecnologia para ver se funciona. Depois, quero que nos digam qual foi a situação mais embaraçosa que tiveram a nível público para falarem publicamente. Digam-nos lá qual foi o dia, basicamente o momento em que foram obrigados a falar em público e se correu bem, se correu mal, como é que se sentiram, se viram aflitos e já agora que problemas é que têm a esse nível. O número do WhatsApp é o de sempre, é o 960386272. Qual é o número do WhatsApp?
038 62 72.
Deixa-me só dizer, como revelei ontem, que estou no Douro, estou na Quinta da Pacheca, a propósito de um festival maravilhoso que acontece todos os anos aqui e que, se tudo correr como o previsto, vai acontecer no próximo ano e que se chama Wine Music Valley Douro. É um festival de música que mistura também o vinho e aqui gostou durante o fim de semana. Agradecimento, portanto, a este convite. Ana Andrade, voltamos a ti. Para basicamente fazer algumas perguntas sobre este medo de falar em público que eu acho que todas as pessoas têm, inclusive aquelas pessoas que têm uma profissão que não podem fugir a isso, por exemplo, professores. Aliás, há muitos professores, nós dizemos, ah, aquele professor não era muito bom, não falava com os alunos, e por vezes aquilo pode ser só timidez. Quantas pessoas nós dizemos que são arrogantes e aquilo não é mais do que timidez. E porquê? Porque sempre que vemos aquelas pessoas, elas têm que falar em público, estão numa situação pública. O problema, muitas vezes, eu costumo dizer isto, que é, às vezes as pessoas são apanhadas na curva. Nem todas elas têm a oportunidade de progressivamente irem combatendo esse medo. Imagina isto, imagina que alguém tem uma vida perfeitamente normal e de repente é um herói nacional, porque salvou duas criancinhas de morrerem afogadas, ok? E então, de repente, está em todas as televisões do país, fala para todo lado, ou sei lá, podemos até ir a um reality show. Lembram-se do Zé Maria?
Galinhas.
O Zé Maria era das galinhas, o que for. Mas reparem, de repente o Zé Maria... era uma pessoa conhecida a nível nacional. A ideia que eu tinha dele é que ele era uma pessoa muito tímida. Como é que uma pessoa daquelas de repente se torna assim no espaço de 3 meses, não sei quanto tempo é que durou o Big Brother, mas deve ter sido uma coisa assim, tem toda aquela atenção mediática. Como é que ele faz? Como é que ele dá a volta a isso? Não deve ser nada fácil, Ana.
Não, a ideia é não esperar para uma situação dessas, ou seja, aquilo que eu defendo é que...
A ideia é não ir para um reality show logo, não é?
A ideia, bem...
Já primeiro ler o livro,
Dana.
É melhor.
Primeiro ler o livro. A ideia é, aquilo que eu defendo é que esta competência de falar em público é como o saber nadar. Toda a gente devia saber, independentemente de ir para a piscina todos os dias ou não. Devíamos aprender. Porquê? Porque um dia podemos estar nessa situação. Seja estar em programas de televisão porque ganhámos o Big Brother, seja porque salvámos duas criancinhas ou um gato, como este que anda aqui a passear, de morrerem afogadas, seja lá por que for, seja porque temos que fazer uma reclamação junto do senhor ali no supermercado porque tens aqui um caminhão e não me deixa passar para ir trabalhar. Ou seja, todos nós, em determinada circunstância, vamos precisar de falar em público. E o ideal é termos essas competências desde logo, desde sempre. Como é que isto se pratica? Pondo-nos à prova, obrigando-nos. É preciso, o professor fez uma pergunta na aula, vou responder eu. É preciso ir apresentar a festa de Natal da catequese do irmão mais novo. Epá, vou lá eu. Não é? É atirando-nos para a arena. É assim que se aprende a falar em público. Não se aprende a falar em público lendo livros. E contra mim falo. Não é? Portanto, não é por se ler um livro que de repente se dá a virar um Barack Obama. Não é? Que fala em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. E depois, as receitas não são iguais para todas as pessoas, porque nós somos todos pessoas diferentes. Ou seja, Ana, se calhar aquilo que funciona comigo não funciona com o Alvin, etc.
De forma é que pode estar ligado à nossa autoconfiança e autoestima, porque há aquele exemplo clássico nas apresentações da faculdade ou do secundário, em que há um trabalho de grupo e a pessoa que mais trabalhou, depois na parte oral, nem sequer é a que mais brilha. Há sempre um colega que tem aquele dom da oratória ou que não tem vergonha e que, na verdade, não fez quase nada no trabalho e depois é capaz de brilhar ou percebe mais de tudo o que foi feito, porque tem uma habilidade natural para falar. Isso está ligado à personalidade, à autoconfiança, à autoestima, de alguma forma?
Há duas vertentes diferentes. Uma coisa é a segurança, outra coisa é a autoestima. São duas coisas diferentes. Porque a autoestima, desculpa, já estava a falar. A autoestima, ou seja, uma coisa é a segurança, outra coisa é a timidez. São duas coisas absolutamente diferentes. Tu podes ser uma pessoa tímida e extremamente segura, e podes ter uma pessoa muito insegura que não é nada tímida. Ou seja,
pode ser uma pessoa reservada, não é? Alguém que é seguro pode pode ser reservado, que às vezes é muito confundido com ser tímido, não é? As pessoas normalmente reservadas são tímidas, mas não é uma regra estanque.
Eu quando disse isto, baseei-me num caso mesmo verdadeiro, de um grupo que eu tive na faculdade, e esse rapaz, que era o que menos fazia, ele gostava mesmo daquela sensação, sabes, de estar em público, de ter pessoas a olhar para si e de falar de um trabalho que não dominava, só pela pica que dá estar ali perante aquelas pessoas todas.
Eu conheço uma pessoa que toda a gente conhece, que é reservada. Oh, vamos cá ver, eu vou-lhe chamar reservada, eu diria que é tímida, mas eu também sou tímido. Mas eu diria que é o Rui Unas. O Rui Unas é uma pessoa bastante reservada e tímida até, mas depois o Unas tem uma coisa incrível, que é, ao contrário de mim, eu se calhar sou menos reservado que o Unas, mas no entanto, ao vivo o Unas transforma-se. O Unas vê pessoas e começa a ficar muito excitado. Eu não. Eu vejo muitas pessoas e dizem, não, isto está aqui muita gente. Não é? Começa a ficar nervoso com aquilo. O Unas não, tem essa capacidade.
Porque não tem uma coisa a ver com a... Desculpem que eu já caí duas vezes. Estou ao pé do router, não sei o que é que se passa. Mas o que eu estava a dizer é que a insegurança normalmente trabalha-se com a tal preparação, não é? Ah, eu estou insegura porque não domino bem a matéria, deixa-me cá estudar. Isso é uma coisa. É fácil, muito mais fácil de ultrapassar do que a timidez. A timidez é um traço de personalidade. Eu sou extremamente tímida. E tive que fazer de conta que não era para os outros acreditarem que eu era extremamente extrovertida, e eu passei a acreditar também. Portanto, eu ajo como uma extrovertida, mas essencialmente sou tímida. É a tal história do fake it until you make it. Se os outros acreditam que tu estás completamente à vontade, tu começas a acreditar que estás completamente à vontade. E se calhar é isso que tu sentes...
Eu acho que é isso que eu faço. Eu às vezes penso em algumas pessoas que usam essa tática. É uma... Como é que vamos chamar? É a tática kamikaze, que é, basicamente, tu és tímido, sabes que és tímido, e atiras-te à frente. Por exemplo, eu não sei se isto é verdade, não sei se é só uma suspeição que eu tenho, mas se calhar a Rita Blanco é isso. E o que a Rita Blanco faz para combater a sua reserva é fazer o contrário.
Sim.
É bem possível acho que a Rita Blanco até é reservada, mas no entanto, o que ela faz é justamente o contrário, em vez de dar esse flanco da miúda tímida e reservada, bora lá fazer o contrário, e então convencer as pessoas que não são nada disso. Eu estou a dizer isto e não sei nada.
Nesse caso, acho que é importante ter uma dose de coragem maior para contrariar a insegurança. É coragem, uma pessoa pode ser insegura, desde que seja corajosa. Consegue fintar de alguma forma esse medo?
A coragem é importante. Há pouco estávamos aqui a falar de figuras. Aqui o Ramírez dizia que o Obama e o Marcelo Rebelo de Sousa são duas figuras que controlam em absoluto o seu discurso. Eu concordo. São dois, cá está, ele diz: o Marcelo Rebelo de Sousa e o Obama são dois exemplos de terem o dom da oralidade. Sim, é verdade.
E depois há um truque que nós os dois temos, ou que sentimos que faz a diferença, que é quando tu lês muito um dia, no dia seguinte ficas mais confiante, tens um vocabulário mais farfalhudo.
Eu já ensinei essa tática, ensinei-te a ti. Essa tática.
Não, contaste-me essa, eu disse, eu também sinto isso. Eu sinto que se tiver uma noite inteira a ler um livro, no dia seguinte sou uma bem falante.
Mas sabes, quem ensinou essa tática, eu contei também aqui na prova oral, mas eu acho que é sempre uma boa tática para os ouvintes que me estão a ouvir, façam este exercício. Quem me ensinou esta tática foi o escritor José Luís Peixoto. E ele disse-me assim, um dia experimenta, na noite anterior, a uma apresentação pública, experimenta leres muito durante 5, 6 horas. Ininterruptamente. Lê 5, 6 horas tudo. Revistas, livros, lê. Enche a tua cabeça de palavras durante 5, 6 horas. Passa aquele dia a ler. E o que te vai acontecer, e podem crer que é verdade, é que no outro dia tu vais acordar com a cabeça cheia de palavras. E vais acordar com... Isto é tudo na vida, se tu correres, não é? No dia a seguir a um jogo, possivelmente vais entrar no jogo e vais correr melhor.
É que entornaste palavras para dentro da cabecinha, não serve.
Se tiveres 6 horas a ler, é claro que vais acordar cheio de palavras, não é? Então o teu discurso vai ser mais fluente, muito mais fluente. Acreditem que a mim dá-me resultado. Se experimentarem, depois digam... Já agora, estamos a receber muitas mensagens, e ainda bem, temos aqui mensagens da Suzete Ferreira e da Mafalda Matos. Vamos ver o que é que elas dizem.
Eu tive um treino ótimo para começar a falar em público. Quando era pequenina, as catequistas praticamente obrigavam-nos a ler orações dos fiéis e leituras na missa todas as semanas. Parecendo que não, foi uma ótima ajuda para nos habituarmos a falar para uma igreja cheia, e hoje em dia a coisa corre muito melhor.
José Ferreira aqui a dar o seu método. Mafalda Matos também nos envia uma mensagem.
Olá, mais uma vez, Prova Oral. Acho o vosso tema hoje particularmente interessante. O episódio que se passou comigo tem a ver não tanto com uma plateia, mas não estar a falar, mas sim a representar. E em tempos que já lá vão, participei numa peça e que depois de montanhas de ensaios, ensaio geral, etc., estava com esse problema de enfrentar a plateia e, como sou miúpe, resolvi tirar os óculos, o que desfocando assim o público que tinha à frente. Mas o pior é que tive uma branca monumental e fui realmente muito apoiada pelos restantes elementos, o que depois acabou por me vir o texto. Há um outro episódio que não se passou comigo, mas com uma amiga minha, que um dia, que é professora, um dia acordou a correr, o despertador não tocou, qualquer coisa do género, vestiu a roupa da véspera, estava a dar uma aula e a certa altura a escrever no quadro, quando os miúdos começaram todos num gargalhão. Então o que era uma meia da véspera que tinha ficado enfiada nas calças e que estava a aparecer à medida que ela esticava o braço para escrever no quadro. Portanto, todos nós já tivemos esses momentos e, de uma maneira ou de outra, bem ou mal, nos saímos deles. Obrigada.
Sim, todos nós já tivemos momentos embaraçosos a falar em público. Às vezes não é só falar em público, às vezes é só uma aparição pública. Por exemplo, lembro-me quando estive em Las Vegas, haviam sempre os espetáculos do Circo do Soleil e a grande maioria deles, alguns deles, chamavam pessoas do público. E o meu grande terror era se me chamavam a mim. O que é que eu ia fazer? Sabes?
Mas então, isso é o medo de um espetáculo de stand-up. Eu também venho sempre cá para trás.
Exato.
Pois, eu também o faço. Eu não quero ser chamado. Não quero de todo participar naquele espetáculo. Eu quero ser só público.
Espectador.
Eu quero ser um espectador. Há muito este medo. O que é que o teu livro vem também falar sobre a prática e a preparação? O que é que as pessoas podem fazer para se tornarem melhores a falar em público? É isso que basicamente estamos aqui a tentar conseguir.
Ok. Há duas vertentes, não é? Uma vertente é a vertente do conteúdo. E isso aí eu não posso dizer muita coisa. Dependendo do conteúdo, as pessoas têm de o estudar, têm de o conhecer. Não é? E uma das coisas para que eu apelo é para as regras de Cícero. Têm 20 séculos e continuam perfeitamente atuais.
Portanto, quais são as regras de Cícero?
Regras básicas.
É um grande orador.
São cinco etapas.
Sim.
Era um grande orador. São as cinco etapas para a preparação de um discurso em público. Tens que selecionar aquilo que vais dizer, tens de construir o discurso que queres dizer, tens de praticar o discurso que queres dizer, tens de memorizar, porque aquela história de eu vou lá e improviso, toda a gente sabe que um improviso puro dá em nada, não é? Nós chegamos lá, dizemos meia dúzia de coisas e não há nada estruturado. Portanto, o bom improviso é aquele que foi preparado. Portanto, as regras de Cícero continuam perfeitamente atuais. E em termos de conteúdo, só dou umas dicas assim. Porque, quer dizer, se as pessoas forem falar de física quântica, eu não as posso ajudar. Agora, em termos de forma, há uma série de dicas que se podem dar. Algumas em comum, como, por exemplo, o teatro, a projeção de voz, a distribuição do olhar, a postura, nunca virar as costas para o público. E depois há uma série de dicas, nomeadamente para ultrapassar alguns sintomas físicos que são tramados. Quer dizer, o coração a bater, eu estou sempre a dizer, não se preocupem, ninguém vê, ninguém ouve, esses nós não temos que dominar, nós só temos que dominar aquilo que os outros veem. O coração está a bater, é deixá-lo. Qual é o problema do coração?
Mas se passa para as mãos, é que há pessoas que depois vão para as mãos, o coração passa para as mãos e vais assim.
Não é só para as mãos, para as pernas.
E as pessoas que vão, logo diretas à casa de banho, de 6 vezes antes de entrarem em palco.
Exatamente. Uma das coisas que se deve fazer, isto pode parecer uma zenice muito grande, mas a verdade é que nós acalmamos a respiração inspirando fundo, não é? Portanto, e fazemos com que a adrenalina, que está a ser bombeada, a adrenalina é uma hormona suprarrenal que estraga isto tudo, não é? Porque a adrenalina é uma coisa muito porreira se estivermos a andar num carro, numa pista, num autódromo qualquer, mas não é nada boa quando estamos a entrar em palco e começa a entrar no sangue e, como nós estamos nervosos, o coração está a bombeá-la mais rapidamente e depois acontecem aquelas que é a sudação das palmas das mãos, do sovaco, não é? Que às vezes a malta vai com t-shirts claras e depois vê-se aqui aquela mancha escura, é a voz a tremer, é o olhar que até faz assim, são as perninhas que parecem muito pesadas ou muito leves e uma pessoa nem sabe bem andar, é os braços que parecem uma árvore onde lhe dá o vento, e nós temos de aprender a controlar o nosso corpo. A primeira coisa é a respiração. Isto pode parecer muito yoga, mas é de facto a respiração. Pela respiração,
qual é o exercício de respiração que aconselhas? Algum exercício de respiração em particular que seja fácil para os ouvintes deste programa?
Eu não medito, mas já faço yoga. E é aquela coisa do, imagina, inspira em 3 tempos, expira em 6 tempos. Contas até 3 para inspirar e até 6 para expirar. E o teu coração, naturalmente, vai acalmar. Quer dizer, é assim, não é? Quando nós estamos muito aflitos, o que é que nós fazemos? Inspiramos e expiramos devagarinho, não é? Porquê? Porque o coração vai acalmar. E quando o coração acalma, este sintoma químico da adrenalina a entrar no sangue também vai acalmar. E tu começas... Aliás, se reparares, é muito maior o medo de falar em público, que se chama glossofobia, já agora. Glossofobia, portanto, é a fobia da glosa, da palavra. É muito maior o medo antes de entrar em palco do que depois de estar no palco, não é? Portanto, o que assusta é aquela coisa, ai agora, ai que vou, ai que não vou. Normalmente, depois de começarmos a falar, a coisa flui. Há casos patológicos que estão ali em sofrimento até ao fim. Mas, normalmente, pela respiração, e por alguns, imagina, tens as mãos a tremer muito, se apertares o pulgar contra o quarto dedo, o anular, não é que se chama, se apertares com muita força e depois soltares, a tua mão vai tremer menos, e vai tremer menos quantas mais vezes fizeres isto. Porquê? Porque tu estás a dizer ao teu corpo que quem manda és tu, não é a adrenalina. Isso.
Espera aí, espera aí, essa tática é boa. Como é que é? Como
é
que
é?
Boa!
Apertar
eu normalmente faço com este dedo, com estes dedos, mas podes fazer com qualquer outro que dê mais jeito. Imagina, apertas com muita força e soltas. E depois tornas a apertar com muita força e soltas. Porque estás a dizer ao teu corpo, atenção, quem manda aqui sou eu, pá. Não é adrenalina, não é mais nada.
Sou mas eu sou meio OCD, depois tenho que fazer em todos os dedos para ficarem iguais.
Ai, não. Isso ainda é outra carga de nervos, não te metas nisso.
Deixa-me só dizer que uma ouvinte, através do Facebook, ela envia-nos uma mensagem para a nossa caixa de correio e diz-nos isto. Não gosto de falar em público, não por timidez, mas porque não gosto. Ainda no colégio, com 14, 15 anos, fui a tribunal ser testemunha do motorista da caminhoneta do colégio. Embora não tivesse ainda idade em tribunal, era importante eu falar, pois tinha visto como tinha acontecido o acidente da nossa caminhoneta com o rapaz que embateu nela. Foi muito importante esse meu testemunho e o motorista foi ilibado. O meu coração acelerou ao máximo, mas o que tem que ser, tem muita força, diz. Imagina, nós estamos aqui a falar de momentos em que nós somos chamados a um palco, num espetáculo, numa convivência qualquer, numa cena... direi, sem grande importância. Então aquelas pessoas que têm que falar em tribunal, que sabem que aquilo pode ser decisivo para a sua vida ou para a vida dos outros.
Mas aí estás a ser tu próprio, não é? Estás a responder a perguntas.
Mas espera lá, mas tens aqui um lado absolutamente emocional. Estamos sempre a dizer isto. As televisões agora, há uns anos a esta parte, acharam que filmando as mãos de quem está a falar, isso revela se a pessoa está a mentir ou não, ou se está nervosa. Eu digo-vos uma coisa, eu mesmo estivesse a falar a verdade, se me tivessem a incriminar, dizer, então assaltou um banco, não é, Fernando Alvim?
Claro.
E depois filmavam as mãos, garanto-vos que as minhas mãos iam estar a tremer, eu não ia estar, porque, se eu não roubei o banco, eu ia estar nervoso com aquilo, não é? Então, se me filmar, foi porque assaltou o banco. Não, não foi, é porque estou nervoso com esta situação e vou apanhar os bandidos que fizeram isto. Percebem isto? Não pode haver uma ligação com as mãos e... Não é?
Não.
É um bocado estúpido isto.
Não há
ligação nenhuma, claro que não há. Não pode haver.
Esta generalização de... Ah, se estás a olhar para cima, para a esquerda, é porque estás a mentir. Se estás a olhar... Ah, se calhar estou a olhar para cima porque vi uma mosca. Quer dizer, esta generalização que determinadas pseudociências fazem do nosso comportamento... Está absolutamente ultrapassada. Eu não percebo sequer como é que isto surge como novidade. Porque tu, de facto, podes estar nervoso e estar a dizer a mais pura das verdades. E podes estar a mentir e estar calmíssimo.
Calmíssimo, é verdade. Eu acho que os grandes mentirosos até são esses. Aí as televisões vão filmar as mãos e eles estão calmíssimos, com a mão sossegadíssima e a mentir, claramente. Pois, já agora, deixa-me dizer que... Temos um vídeo do Rui Araújo, que já sabe, vídeos na Prova Oral significa via verde neste programa. O Rui Araújo passa todos à frente, passa o Narciso Soares e a Neuza Branha e diz isto.
Olá, boa tarde, Prova Oral. Eu, o facto de ter andado numa associação internacional de estudantes chamada AESEC, permitiu-me ganhar muito mais confiança, tanto para falar em público como para falar em inglês. Fui a uma reunião internacional da ESEC, e não estava nada confortável para poder falar inglês ou em público, e não é que sou mandado para a frente de uma audiência de cerca de 100 pessoas. E pronto, fluiu qualquer coisa, e o que é certo é que hoje em dia sou guia turístico e trabalho a falar inglês e falar em público, pelo menos com pequenos grupos, diariamente, e pronto, sinto-me muito recompensado com isso, e pronto, foi muito graças a essa associação de estudantes, e aqui estou, e pronto, e o caminho é quebrar os nossos medos, sem dúvida.
É verdade, e está a coragem de Rui Araújo a gravar em vídeo esta mensagem para que possamos ouvi-la na rádio, mas também nas nossas redes sociais. Lembro que estamos a transmitir para o YouTube, para o Instagram e também para o Facebook. Diane Duarte, tem uma pergunta.
Temos aqui também um comentário do Nuno Pinheiro, não sei se já viste
Não.
no nosso chat. Ele diz:
Qual
Olá a
é?
Todos, um beijo enorme à Ana. Acabei de comprar o livro, queria dizer que sou ator, também dou aulas e acredito que ler em voz alta é uma das melhores práticas para falar em público. Eu acho que isto faz algum sentido. Eu lembro-me que lia muitas vezes o Expresso, em voz alta, as notícias, porque eu tenho um problema que é falar muito rápido no dia-a-dia.
Tens vários, sim. Esse é um deles.
Mas é um dos problemas, quem fala muito rápido no seu dia-a-dia, depois quer falar em público, é chato, porque ninguém vai entender nada do que tu dizes. Por isso, este conselho que o Nuno, que é ator, dá, acho que é muito, muito, muito interessante e útil. Acredito que ler em voz alta é uma das melhores práticas para falar em público e falando em teatro. E falando em teatro de interpretação, que conheço, dá vocabulário, definição na comunicação de ideias e articulação. Concordas, Ana?
Completamente de acordo com os dois. Um beijo, Nuno. Ainda há bocado, tá. Ele mandou uma fotografia com o livro na mão. Concordo contigo. Ler em voz alta, primeiro, habitua-nos à nossa voz. Uma das coisas que nós mais estranhamos quando começamos a falar em público é a nossa voz, sobretudo, ser através do microfone, é? Porque ela soa completamente diferente daquilo que nós ouvimos. Mas habituamos-nos a falar em voz alta e habituamos, por exemplo, há pessoas que acham que não se pode trabalhar. Ah, eu não sei projetar a voz, eu não sei, não sei, aprendo, isto aprende-se, não é? Não, não, ninguém nasce com uma voz que chega ao outro lado da cidade, mas isto aprende-se. E esta coisa que o Nuno diz, portanto, o ler em voz alta, o falar em voz alta, permite-nos aferir a projeção da nossa voz, permite-nos falar mais devagar. Eu sofro desse mal também. Às vezes os meus alunos têm que me fazer assim, tipo, desacelera um bocadinho, porque isto vai, assim, isto vai à velocidade, sei lá de quê, já estou não sei onde, e os desgraçados estão, e ficaram lá atrás. Portanto, às vezes tem que desacelerar e martelar as palavras, que é outra técnica do teatro, martelar as sílabas, para me obrigar a falar tão devagar que os outros possam acompanhar o meu raciocínio.
Isto és professora de quê,
Ana? Eu sou professora de pensamento crítico, argumentação e retórica na Faculdade de Direito da Universidade Católica, aqui no Porto.
Bonito. Já agora, deixa-me só dizer que uma amiga tua, a Silvia Batista, eu disse-lhe, eu disse-lhe que ia entrevistar, e ela disse que era a tua amiga, e eu disse assim, então, mas diz-me... Não, eu disse assim, então, mas diz-me coisas delas, dela, e ela enviou-me uma mensagem a dizer: bem, tem 4 gatos e uma cadela, é a pessoa que melhor pensa
cinco
e fala de
gatos,
todos.
Cinco,
olha, portanto não é tua amiga, não é? É a pessoa que melhor pensa e fala de todos os influencers. Tem uma coleção de make-up que vai daqui até Pequim e que é adorada pelos alunos que adoram as aulas dela. Isto é a mensagem da tua amiga Silvia, ou ex-amiga Silvia Batista.
É preciso
Batista.
Ter make-up para falar em público, ao mim. Não percebes nada que é mulher.
Também.
Queres comentar também esta mensagem? O que é isto dos influencers? Olha lá, os influencers estão aí.
Ela diz isso para me irritar, porque ela sabe que eu detesto que me chamam influencer. Eu fico doida quando me chamam influencer. Mas é verdade que tenho essa gataria toda. Tenho mais um, ela esqueceu-se do Joaquim, que é o último, está cá mais há menos tempo, e de facto tenho uma coleção de make-up muito grande, porque eu acho que nós não temos que nos interessar só por uma coisa, nós podemos interessar-nos por coisas várias. E eu uso muito o Instagram, que é a única rede social em que eu estou, para... fora das aulas, pôr também os alunos, porque são metade dos meus seguidores, também os alunos a pensar noutras coisas que eu não posso falar nas aulas, porque não tenho tempo, porque não faz parte do programa. Então, cá fora, através do Instagram, discutimos outras coisas do cotidiano e isso obriga-os a falar comigo, obriga-os a construir pensamento, porque eu não acredito em falar em público sem antes termos pensado e termos construído pensamento na nossa cabeça. Acho que é um dos males gerais, talvez por causa do influencing, há demasiada gente a falar e muito pouca gente a pensar naquilo que diz. Isso irrita-me profundamente, desculpem.
Está, é a Andrada, autora
nunca
do livro Falar em
falar
Público.
Nunca ouvi tanta gente a falar e com pouca coisa interessante a dizer. Já tinha
é
visto
verdade,
algum...
é
Mas olha, tens 5 dados porquê? É para treinar as suas palestras com eles?
Olha, falar em público. Eu não decidi, vou ter 5 dados, opa, eles vão aparecendo, precisam de casa, o meu limite é 5, eu estava com 4. Surgiu este, ai, coitado, preciso de uma casa, lá vem mais um. Portanto, eu só decidi...
Teve sorte, o seu limite é 5, este era mesmo o último a entrar, não é? Nessa
não,
casa.
Agora não entra mais nenhum. Agora não pode.
Já agora deixa-me fazer-te esta pergunta. Estamos a receber muitas mensagens. Antes de fazer esta pergunta, vamos ouvir os áudios rapidamente. Narciso Soares, aqui está ele com uma mensagem.
Olá, Prova Oral. Há um truque muito simples para ficar mais à vontade para falar em público, que é basicamente imaginar que todo o pessoal na plateia está nu. Vocês vão ver que vai ser muito mais fácil. Vá, um abraço.
Eu também já ouvi essa dica. E se isso funciona?
Não funciona.
Mas pessoal, vais começar a apresentação a rir.
Desconcentra.
Pode ser horrível até. Pode ser um filme de boa.
Mas olha, nós estamos a esquecermos. Nós estamos a esquecermos de uma coisa nova, que é... Eu, por acaso, falei em público há uma semana numa conferência na Madeira, só que há uma coisa nova, que é... As pessoas estão todas de máscara na plateia. É horrível. Nós não conseguimos ver as expressões deles.
Tu não estás a ver qualquer reação, não é?
Não, sabes se estão a estar... Não consegues adivinhar se a pessoa está a fazer pouco de ti, se está a rir, se está... entrumada, está a gostar, é muito mais difícil ler a plateia com esta história das máscaras.
Olha, muito difícil, porque tu só consegues ver o olhar, desculpa.
Sim. É verdade, é verdade. A Neuza Branha, deixa-nos aqui também uma mensagem.
Olá, Prova Oral, boa tarde, o meu nome é Neuza e venho a ouvir-vos no caminho e estava a pensar aqui num episódio que aconteceu na faculdade. Eu estava com os colegas a apresentar um trabalho sobre alimentação e cultura. Falávamos algumas religiões inclusivamente e, entretanto, estava uma colega a falar e eu apercebo-me que no auditório havia um casal mais distanciado, demasiado entusiasmado, e dei um toque ao meu colega que não estava a falar e disse, só que foi o momento dele começar a falar e, entretanto, em vez de dizer Adventista de Sétimo Dia, acabou por dizer Adventista de Sétimo Céu. Boa tarde, beijinho.
É bom, é bom. Já agora o Pedro Torres deixa aqui também a sua colaboração.
Boa tarde, Prova Oral. Eu tenho algum desconforto em falar em público, pelo menos na parte inicial. Começar é o meu maior desconforto. É como olhar para uma tela em branco. E há uma coisa que eu aprendi, que o Picasso dizia, que quando estava frente a uma tela em branco, eu acho que era o Picasso, peço desculpa se estiver aqui a dizer uma mentira, que o que ele fazia era tirar uma série de sarrabiscos para cima da tela para já não estar uma tela em branco, ter lá alguma coisa. Então desenvolvi um mecanismo que basicamente é, quando tenho que falar em público, e como eu sou ligado à área das artes, digo sempre a mesma brincadeira, que é dizer, pá, eu estou aqui, dizem que um desenho vale por 1000 palavras, gostava de ter aqui um desenho para vos mostrar, para dizer essas tais 1000 palavras que me pudessem ajudar com um desenho, a dizer tudo, e depois sigo a partir daí, e o céu é o limite. Um abraço e um bom fim de semana.
Já tinhas ouvido isto do Picasso? Ana?
Primeira vez? Não.
Ana, sabes, há pouco estávamos a falar sobre isto, sobre as várias formas que existem de falar em público, e aqui na minha análise muito, muito pessoal, eu por vezes desconfio de pessoas que estão a falar com demasiada confiança, sabes? Quando há aquela coisa, há uma espécie de overacting, sabes?
Vender calcitrim.
É isso, para aquelas pessoas que vão lá, porque não sei quem, e eu começo a dizer, não, isto é tudo fake.
Dá um exemplo, como assim?
Mas já vi tantas pessoas...
O Trump?
Olha, tudo bem, o Trump só me apetece bater cada vez que ele fala, para além de sentir vergonha alheia, só apetece-me logo bater no Trump. O discurso do Trump, porque ele fala mesmo com aquela voz irritante, não é? Não, it's very sad.
Está tudo errado.
Está tudo errado no discurso do
tudo
Trump.
Errado.
O Obama, está tudo certo, não é?
Tudo certo.
Mas, por exemplo, olha lá, o André Ventura é um grande orador. O André Ventura tem carisma na comunicação e, no entanto...
Problemas são as ideias dele, não é?
Mas o problema dele é o conteúdo, exato.
O problema é o conteúdo aí, não é? Mas espera, mas...
Eu queria que tu exemplificasses, estás a falar de um vendedor de banha da cobra. Será que é um vendedor de aspiradores?
Por exemplo, convencionou-se erradamente que as pessoas que falam muito alto que têm razão, não é? nem sequer vou falar aqui de Valentim Loureiro, mas é verdade. É que isso não é verdade, não é verdade. Porque está, não sei o quê, porque isto. Até, aliás, o meu vídeo favorito é o vídeo do Brandão. Vocês conhecem o vídeo do Brandão?
Não. Que vídeo é esse?
Essa agora, esse é um dos vídeos mais partilhados na internet.
Essa agora, agora
eu já vos vou mostrar o vídeo do Brandão, que é realmente um senhor que está muito lá está, com essa confiança toda, a dizer, é verdade ou é não? Ou não é verdade? E alguém diz, é mentira? E ele diz, não,
é... Vacina!
Olha, é este vídeo, querem ver? É este vídeo do Brandão, vale a pena ouvir, quase todos os ouvintes já viram este vídeo do YouTube. Aí está o famoso Brandão, vídeo do Brandão.
Na primeira hora disse ao Sr. Brandão, Sr. Brandão, se há algum problema houver com o advogado, o meu amigo está credenciado, está mandatado para correr a qualquer advogado para o estender. É verdade ou mentira, Brandão?
É mentira.
É verdade, tu és alterbão.
Eu adoro. Isto é verdade. Isto é das coisas mais maravilhosas que... Obrigado, internet. Eu adoro. É um dos meus vídeos favoritos da internet. Isto é verdade ou não? É mentira. Ok. Ele está ali com aquela convicção toda e, no fundo, está a dizer uma grande mentira, não é? Voltamos ao mesmo. Eu por vezes, desconfio muito das pessoas que estão com demasiada confiança, não é?
Sim. E daquelas pessoas parece que já levaram tudo preparado de casa, sabes? Parece que estão ali em lugar nenhum à espontaneidade.
Isso é os políticos, vocês são definidos políticos, não é?
Isso, há políticos que me convencem mais do que outros, que têm um discurso que sei lá, aqueles que eu conheço também melhor, isso também, o facto de conheceres pessoalmente, não é?
Muda tudo.
Muda tudo, mas assim, há uns políticos assim mais monocórdicos que...
Mas há muitos que têm media training e aulas de dicção e de retórica e...
Mas em alguns há falso, percebes?
Sim, porque é que será?
Soa demasiado ensinado. Opa, porque se calhar quem os ensinou não lhes ensinou o mesmo a esse que ensinou aos outros todos. E àquela pessoa, aquele treino não cabe, sabes? Sei lá, pessoas muito calmas...
Porque a vida toda dele foi assim, não é? Como é que ele vai mudar de repente? Aquilo faz parte da personalidade dele, não é? O Trump, imaginas o Trump agora a ter um discurso completamente diferente. É quase impossível, não é?
Não. Naquela idade
não,
já
não quer, não é?
Mas ele não quer, lembra-se o Sócrates? Eu falava assim, depois falava assim.
Com o braço assim, lembra-se?
Ele não esquece de cobrar assim. Na plateia.
O Sócrates era um bom orador.
Então, era um ótimo orador.
Era um ótimo orador.
Era um ótimo orador.
É que teve uma maioria...
O sucessor dele, eu costumo dar sempre esse exemplo nas aulas, não queria estar aqui a falar, mas já agora foram vocês.
Vamos a isso.
O Sócrates tinha um engenheiro, Sócrates, tinha um... E falava com a mão, assim, sempre com a mão direita.
Sim.
O sucessor dele teve, se não teve claramente o mesmo professor de retórica, parece... Não, o sucessor dele no PS.
Ah! Okay? Ah, achas?
Uma pessoa muitíssimo mais discreta. Porquê? Porque ele também falava com o braço assim, e o braço não parecia pertencer-lhe.
Então, vocês estão a falar de quem? Do Seguro?
Sim. O António José Seguro tinha exatamente o mesmo movimento de braços, só que não tinha nada a ver em termos
de... Não tinha carisma, não é?
Porque ele não queria ser António José Inseguro. Então imitou.
E o braço estava ali, tuca-tuca-tuca, e aquilo parecia que não era o braço dele.
Lá está, mas lá está. Reparem, o Seguro, parecia boa pessoa, mas depois parecia assim muito... Não, por acaso parecia boa pessoa, mas depois era muito inseguro. Era inseguro.
Diz que o Sérgio fala aqui de Mário Soares muito bem, que tinha uma facilidade inusitada.
O Mário Soares era incrível.
Apesar de... Sabes que o Mário Soares. O Mário Soares tem uma coisa muito
interessante. O timbre de voz dele não era fácil, não era agradável. Desculpa.
Ah, sim.
Estava só a dizer que o timbre não era agradável, e mesmo assim, porque era nasalado, e mesmo assim ele ultrapassava isso como era a sua saudade.
Mas o Mário Soares tem uma coisa muito interessante na educação dele, é que o pai dele fazia-o em pequeno a passear com grandes pensadores como Agostinho da Silva, o Álvaro Cunhal, e eles simplesmente iam passear com ele e falar sobre o mundo. E ele ia ouvindo, não é? É uma pessoa que ouviu muito, e isso é muito importante. Quem lê muito, quem ouve muito, quem se interessa muito, vai ser, à partida, melhor
orador. Olha, estamos aqui a colocar uma reunião plenária na Assembleia, em que está o Seguro a falar, e está a falar para quem? Para o Passos Coelho, enquanto Primeiro-Ministro. O Passos Coelho...
Olha a mão ali.
Mas para, por exemplo, o Passos Coelho tinha aquela voz forte, que era ótima, não é? Tinha uma boa voz, Mas depois, o discurso do Passos Coelho, não é o discurso, eu não estou a falar sequer do conteúdo, não é? Mas aquilo soava-me...
Mas quase, sério,
era uma coisa sempre séria, e parece que ele, sabes, aqueles locutores de rádio que não conseguem deixar de pensar que são locutores de rádio, que é, boa tarde, senhores Tal ouvintes, já estamos aqui na Rádio Clube da Roca, daqui a pouco já despedidos, temos Stevie Wonder, é já a seguir, até já.
E mesmo
ninguém
assim,
acredita
neste
discurso. Ninguém acredita neste discurso. As pessoas têm que falar... Olhem para o Passos Coelho, querem ver? Olhem só.
Mas é uma questão de personalidade, Adi. Ele é um conservador.
Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, senhores representantes das mais altas...
Mas a verdade é que numa situação em que não estás no discurso público, podes falar de uma forma normal, não é? Aqui é um discurso público, até pode falar assim. Bem, já nem vamos falar do Ramalho Eanes, não é? O Ramalho Eanes, nos seus discursos, tinha sempre uma posse de Estado. Aliás, o próprio Passos Coelho, depois de deixar de ser Primeiro-Ministro, nas vezes que falou, parece que ainda era Primeiro-Ministro. É incrível, aquilo já deve ser dele. Mas na verdade, quem está a ouvir aquilo é estranho.
Dele.
Sim, mas soa assim um pouco distante. É que nem soa a falso, soa a distante. Não é? É isso.
O choque também foi maior porque vem depois do de Sócrates, não é?
Não, acho que não tem nada a ver. Acho que uma coisa não tem a ver com nada. Olha, temos muitas mensagens, as pessoas estão a gostar do programa. Henrique Ventura está aqui com uma mensagem.
Boa tarde a todos. Uma das técnicas que eu, numa fase inicial, quando tinha algum receio de falar em público, comecei a utilizar e resultou muito bem, é o que eu chamo de conhecer o elefante na sala. Ou seja, demonstrar às pessoas que efetivamente eu estou com algo como de uma forma descontraída, bem-humorada. Se tiver muita gente, faça um comentário do género: epá, é a primeira vez que estou a falar para tanta gente, vamos lá ver se isto vai correr bem, vocês vão me ajudar, não vão? E pronto, a partir daí, desse momento, parece que o público empatiza connosco e aquela barreira que nós temos inicialmente diminui. Acabamos por ganhar muito mais confiança e as coisas acabam por fluir muito melhor. Pois tudo depende do nosso conteúdo e da nossa capacidade de comunicar a partir daí, mas o medo, garantidamente, que se nós reconhecermos o mesmo perante a audiência, que ele desaparece quase instantaneamente. Obrigado, bom programa, um abraço a todos.
Esta mensagem é muito importante, eu concordo em absoluto com ele. Uma vez lembro-me de ir apresentar durante 2 dias uma convenção de um banco, acho que tinha a ver até com o BES, foi há uns anos, e era para muita gente. Eu lembro-me que cheguei lá e a primeira coisa que eu disse, mal cheguei ao palco, lá está, com a tal dúvida, será que isto vai ser bom ou não, o que eu disse foi exatamente isso, que é: olha, eu tenho aqui uma pergunta para vos fazer, vocês são fixes ou não? Vocês são um público fixe. E estava só a dizer, hã? O que é que este cara está a dizer? Pá, é que há aqui uma coisa, é que vocês, se não forem fixes, eu estou tramado, porque vou estar aqui 2 dias, vou ser eu o vosso apresentador. Já viram? Isto vai ser terrível, para mim, para vocês. Pá, digam-me que são, vocês são fixes ou não? Depois eu vi lá o pessoal, são fixes e tal. Pá, ok. E as coisas, eu quebrei logo ali um bocadinho a distância que poderia haver ou não entre mim e aquelas pessoas com as quais eu ia estar durante 2 dias a apresentar coisas. Olha, temos aqui mais uma mensagem. Inês Pinto Viana.
Alô. Para mim o maior problema de falar em público é o antes. Porque a partir do momento em que já estamos a falar, o discurso começa a fluir. Se efetivamente soubermos o que é que estamos a falar, certo? Entretanto, um grande P, isso é, Ana, foi minha professora durante o meu curso de Direito e foi quem me ensinou no 4º ano a argumentar. E ainda, o maior medo de falar em público, quanto a mim, é o medo do ridículo, de parecermos ridículos ou de fazermos alguma coisa que seja ridícula. E, portanto, eu, como já sou normalmente bastante desengonçada e faço papéis tão ridículos durante o dia-a-dia, acho que o meu medo de falar em público desapareceu muito com isso. Obrigada.
A grande pergunta é, deste-lhe uma boa nota, Ana?
Dei. Por acaso,
era boa aluna?
Dei, sim senhora. Era boa aluna. Era muito boa aluna.
Paulo Azevedo está aqui também com uma mensagem.
Boa tarde, Prova Oral. Concordo aí com o Alvin, relativamente à questão de quem fala com muita confiança parece falso ou parece que está a tentar enganar. Lembram-se, por exemplo, daquele do bater punho? Acho que pode ser um exemplo disso. Adeus.
Miguel Gonçalves.
Ok. O João
Ana,
Machado.
Eu vi a Ana ali com a expressão facial que significa qualquer coisa. Então Ana, falámos da expressão corporal, mas o que é que significa?
O que é que quer dizer de Miguel Gonçalves? Já foi convidado algumas vezes até deste programa.
Ele quase foi meu colega lá aqui na Católica do Porto. Teve quase para ser meu colega, mas depois houve aquele desarranjo governamental e ele acabou por não ser. Tinha acabado de ser convidado pelo Miguel Relvas. Bom, enfim, eu não gosto daquele tipo de comunicação. É a tal comunicação de que tu estavas a falar há pouco. Parece que falar muito alto, falar com muita facilidade, falar com não sei quê, parece que se tem razão. E não tem, porque eu ouvi algumas coisas do Miguel e... Quer dizer, aquilo em termos de conteúdo, vamos dizer, era um bocadinho fraco, não é? Aquela coisa do basta bater punho e nós conseguimos e nós... E eu penso que há quanta gente que anda para aí a bater punho ou o que quer que seja e não consegue coisa nenhuma. Tem aquele discurso da meritocracia que é muito pouco pensado, não é? Exatamente.
Sim. Já agora...
Vamos passar, não?
Vamos passar o quê? Por acaso podemos passar... Coloquem lá um bocadinho do vídeo que tornou-se célebre o Miguel Gonçalves. Tornou-se célebre depois deste discurso no Prós e Contras.
Isto é um dos mantras muito importantes do nosso projeto.
Mas isso também significa que as empresas têm que estar preparadas e ter pessoal preparado, e CEOs e empresários capazes de perceber isso. E muitas vezes também são conservadores o suficiente para não abrirem e não quererem ver o que é que se passa lá fora.
Eu não sei que empresas é que vocês conhecem, mas eu, felizmente, por causa... Sério! Por causa do projeto e em virtude do projeto que nós temos tido, temos contactado com muitas empresas. Na sexta-feira fizemos a final do projeto e reunimos mais de 100 empresas com 150 empresários. E nós tivemos ali uma nova geração de empresários. Esta ideia antiga dos empresários draconianos que fazem mal às pessoas terminou. Se vocês forem a Braga, vocês veem lá uma nova geração de empresários que querem trazer e ser a Google, e ser o Facebook, e ser a Pixar. E nós temos uma Nábia que vende redes sociais no Kuwait, e temos uma QBetter que exporta quantidades bíblicas de software para o mundo todo.
Pronto,
temos uma
Sketch Pixel. Era o discurso de Miguel Gonçalves que o despertou para a fama, ficou conhecido como bater punho, mas a verdade é que o discurso do Miguel Gonçalves de facto suscitava algumas dúvidas, não é? E algumas desconfianças. E na verdade, muitos foram os humoristas que imitaram o Miguel Gonçalves de resto. Deixa-me só dizer que temos aqui o João Machado, que nos deixa também aqui uma mensagem na Prova Oral, já agora. Temos aqui justamente a parte que tornou ainda mais célebre o Miguel Gonçalves, que é justamente este vídeo. Este vídeo é que tornou célebre.
É isto que nós dizemos às pessoas. Quem coloca toda a sua estratégia de vendas no CV não gera valor, não gera oportunidades de negócio. É preciso compreender que os produtos se desenvolvem na ação. Ali,
a bater. O que está a querer dizer, e isso eu penso que é importante, é que é necessário arreganho, que é necessário vontade, atitude, o querer fazer e o acreditar na coisa, não é?
É possível.
Porque, de facto, estarmos à espera com um currículo...
É sentado,
o doutor sentado, realmente o país sentou-se nos últimos anos, nas
coisa,
últimas décadas até. Isso realmente inquinou aqui as relações.
Eu conheci antes de ele ir ao Prós e Contras, mas já não me lembro de onde.
João Machado, deixa aqui uma mensagem.
Olá para a Voral, boa tarde a todos. A estratégia que eu deixo aqui hoje não funciona com toda a gente. É uma estratégia arriscada, mas comigo funcionou. Portanto, eu na minha primeira apresentação, no meu primeiro trabalho de universidade, tinha de fazer um pitch, ou seja, uma apresentação para 80, 100 pessoas, auditório cheio. E a minha estratégia foi, antes da apresentação, ir almoçar com os meus amigos, beber meia garrafinha de vinho, e a verdade é que correu espetacularmente bem, e saquei grande a nota. Obrigado, boa tarde a todos.
Portanto, aqui a aconselhar álcool é uma estratégia, como todas as outras. Temos a Patrícia Carreira, que também aqui entra neste programa, onde estamos a falar sobre falar em público com a nossa convidada, que se chama Ana Andrade.
Olá, Prova Oral, sou Patrícia Carreira e estou a gostar muito deste tema. Não conhecia a convidada e vou investigar, principalmente no Instagram. Uma das questões que eu uso para apresentações em público, faço algumas, inclusive em aulas, é preparar-me o melhor possível, seja nos conteúdos, seja das pessoas que estão. Dar asos à imaginação também, ou seja, dar lugar para que as coisas sejam dinâmicas, mas simplesmente preparar-me. E acabo por usufruir bastante dos meios de apresentação, apesar de no início ser sempre ansiedade e como é que vai correr e como é que vai ser. Obrigada por estes temas e boa continuação.
É Blairinha agora... esta menina, é só para te dizer, Blairinha, Alvin, andou na minha escola.
Muito, muito, muito apresentada. Já agora, Ana, as pessoas podem-te seguir onde? Estou a perceber que há muitas pessoas que querem saber.
No Instagram, não estou em mal, só no Instagram.
Ana Pereira de Andrade.
Ana Pereira de Andrade, sim. É mesmo
Ana
assim.
Pereira Ana de Andrade.
De Andrade. Tudo junto.
Não sou nada de engato, pessoal. A Ana Pereira de Andrade é a autora deste livro Falar em Público. Tem 5 gatos e é professora.
Uma cadela.
E uma cadela. Como é que se chama a cadela?
Maria Alice.
Gosto, adoro. Gosto de saber o nome dos animais. João Pacheco está aqui. Também a deixar uma mensagem.
Eu, para mim, é muito fácil. Eu sudo um braço quando... estou ansioso quando fico com a sequência de palco. Sou só do braço e só de uma axila. Então sempre que vou para cima de palco, eu começo com... eu quando estou ansioso, eu sou só de uma axila e levanto os braços. E pronto, depois fica tudo mais fácil.
É um bocadinho tirar o elefante da sala, não é? Estamos quase a acabar. Aliás, estamos mesmo a acabar este programa. Mais uma vez recordo, estou aqui no Douro, a Diana está em Leiria e a Ana, tu estás onde? Estás
no Porto. Estou no Porto.
Já viram? Estamos aqui os três em sítios diferentes a fazer esta emissão sobre falar em público. Ana, o que é que te apetece dizer para o final deste programa para as pessoas que têm medo de falar em público?
Olha, não esperem... não esperem pelo momento em que o medo desapareça, porque ele nunca vai desaparecer. Portanto, o medo dá-nos responsabilidade. É bom que tenhamos um bocadinho de medo, que tenhamos aquela ansiazinha antes de irmos fazer qualquer coisa. Significa que temos responsabilidade. Aquelas pessoas que já não querem saber, em princípio vão fazer os tais discursos chatos ou os tais discursos demasiado impositivos, porque já não ligam a quem está à nossa frente. Portanto, vai-se com medo mesmo e que se tenha sempre atenção às pessoas para quem se está a falar, se pudermos ter essa atenção, não é? Portanto, tentarmos perceber as reações das pessoas na linguagem não verbal, às vezes nas intervenções. Nunca recusar perguntas das pessoas. É a pior coisa que se pode fazer. Aquela coisa, eu não respondo a perguntas, com medo que as pessoas nos ponham em causa. E, sobretudo, não meter na cabeça aquela coisa de ai, os outros acham que eu estou a ser ridículo. Nós não sabemos o que é que os outros acham. Nós não fazemos a mínima ideia. E, às vezes, estamos a sofrer. Ou seja, estamos a projetar nos outros aquilo que nós temos medo de sermos. Portanto, eles acham que eu estou a ser ridícula. Se calhar não, se calhar até acham que eu estou a ser espetacular, não é? Portanto, vai com medo mesmo, treina. Porque, de facto, eu não acredito nessa coisa, com o treino tudo se consegue. Não, há gente que vai ter medo de falar em público até ao fim. Só que vai ter menos um bocadinho, vai doer um bocadinho menos. E é uma coisa que nós temos que fazer, portanto, o melhor é fazer mesmo, não é?
Ana Andrade, podem seguir a Ana Andrade através do Instagram dela. Eu também vou seguir, eu gostei muito da nossa convidada. Vou segui-la também, vou fazer likes em todas as fotos, dos gatos, tudo, da cadela, da Maria Alice. Vou agora dedicar-me a fazer gotes. Despeço-me aqui do Douro, da Quinta da Pacheco, onde eu estou. Mais uma vez recordo, vem aí um festival para o ano, em 2021, que se chama Music... and, não, já estou a meter água, não é nada disso. Chama-se Wine and Music Festival, assim é que é. Acho que disse bem, deixa cá ver. Wine Music Valley Douro, assim é que é. Agradecer o facto
de terem podido fazer a emissão a partir daqui.
Porque, sabem que mais? Eu, por causa desta emissão, interrompi uma prova de vinhos.
Ah,
é muito triste,
nunca,
não é? Eu vou regressar a esta prova de vinhos, de certeza que já está tudo bêbado e se calhar até já acabou. Vou ver se ainda consigo apanhar alguma coisa. Bom, beijinhos a todos, bom fim de semana e até segunda.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.